Paraná em Rede está de volta.
Acompanhar uma criança ou adolescente que está em tratamento contra o câncer é algo que exige muito esforço e dedicação, não só do paciente, mas da família também. Eu conversei com uma psicóloga que explicou como lidar com os principais desafios desse período. Acompanhe.
Fala, doutor!
No último sábado, dia 15, foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. Dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, revelam que pelo menos 680 novos casos de câncer infanto-juvenil serão diagnosticados no Paraná até o fim deste ano. Quando descoberto em estágios iniciais e com a adoção rápida do tratamento, o câncer infantil pode ser curado em cerca de 80% dos casos. Mas é uma palavra que causa muito medo, principalmente nas crianças. E não precisa ser assim, porque, como eu acabei de dizer, 80% dos casos, quando descobertos em estágio inicial, eles têm cura. Eu converso agora com a psicóloga do Hospital Pequeno Príncipe, a Janaína Casais, que vai falar um pouquinho com a gente como abordar este assunto com a criança. Janaína, é um tema bastante difícil para os adultos e muito mais para as crianças. Como que os pais podem abordar este assunto com os filhos?
Você trouxe um ponto bem importante, né? Acho que o primeiro momento é justamente esse momento dos pais conseguirem assimilar essa informação, tanto pelo que a gente ainda tem muito de preconceito, de estigma quando se fala de câncer. Então, eu digo que os primeiros a serem acolhidos e que precisam ter clareza, né? São os pais, para que possam estar um pouquinho mais estruturados e pensar em como introduzir esse assunto com o filho. Mesmo sendo psicóloga, esses pais têm mais propriedade e conhecimento sobre a criança, né? Então, eu sempre digo para me contarem um pouquinho de como a criança é, se ela já é ansiosa, um pouco do histórico, né? Para que possamos orientar junto com eles. Muitas das vezes ofertamos a possibilidade de estar em conjunto, né, nesse momento da comunicação, de abrir espaço para conversar sobre o assunto e sempre adequando a idade ao que a criança já tem de conhecimento, para que pouco a pouco ela vá entendendo. Muitas das vezes as crianças, né, pelo próprio sintoma, já começam a entender. Então, ser um primeiro passo, né, resgatar com a criança o que ela foi sentindo, o que vai precisar ser tratado. E vamos, assim, pouco a pouco, ajustando, né, o diálogo, considerando a faixa etária da criança.
E quando a criança, ela se sente um peso para a família, porque muda a rotina da família, a mãe vai passar aí para o hospital junto com ela para fazer o tratamento. Como agir nessa situação?
Esse é outro ponto bem importante, né? A criança vê toda a rotina da família mudar. Muitas das vezes a mãe deixar o trabalho, terem que mudar de cidade, outras vezes ver a mãe, né, triste, chorosa. Então é preciso que, de fato, a gente faça o acolhimento a essa dinâmica, seja da mãe com a criança ou de outro cuidador com a criança, para que não deixamos também transparecer para a criança todo esse peso, afinal de contas é ela que já está vivenciando tudo isso, né, da internação, da ruptura da rotina, os procedimentos, né? Então precisamos amenizar um pouquinho para ela. E eu acho que essa possibilidade de escuta dos familiares, para que eles possam se expressar também sobre seus medos, preocupações, né? Eu digo que o primeiro medo que esses pais vivenciam muitas das vezes é a morte, é medo de perder esses filhos, então, que antes até então saudáveis e de repente, né, precisam aí se deparar diante do adoecer de um filho com câncer. Então, todo o suporte a esses pais para favorecer com que eles também consigam diluir isso e não transparecer tanto para a criança, né, o quanto já está sendo vivenciado de todo o processo, né, seja da internação e do próprio tratamento. Então, acho que acolher essa família em conjunto com o trabalho da criança é uma grande possibilidade, como também de ouvi-la, né? Ela é a mais importante nisso tudo. Então, saber como está sendo para ela, o que está sendo difícil, o que ela também está compreendendo, acho que são alguns caminhos.
Como que é o atendimento do psicólogo dentro da unidade hospitalar?
Aqui atuamos com pacientes SUS e convênio, né? O serviço é disponibilizado para todos, independente, né, desse aspecto. A atuação, ela tanto se dá na enfermaria, quando os pacientes permanecem internados, quanto também estão no ambulatório. Isso pode ser, né, encaminhado muitas das vezes pela equipe médica, que acaba tendo um primeiro contato e observando, né, alguns aspectos da família e já nos encaminha. Outras vezes, nós mesmos, né, psicólogos, realizamos o que chamamos de busca ativa, vamos até o leito, nos apresentamos o serviço de psicologia, realizamos o acolhimento e ofertamos a possibilidade do acompanhamento durante o período do tratamento.
Agora um recado para os pais. Como que deve ocorrer a readaptação da criança na sociedade, na escola?
Você trouxe mais outro ponto que eu também considero assim, de bom destaque, né? Muitas mudanças ocorrem no processo do tratamento. A família se reestrutura, a criança também, ficam muito mais tempo, né, com a família nuclear, muitas das vezes se isolam um pouco mais de escola, dos amigos. Então, a hora que esse paciente retorna, é um momento também de continuidade da atenção. Tanto que muitos dos nossos pacientes de ambulatório, eles acabam realmente sendo acompanhados nesse momento da reinserção social, né? Tanto no momento durante o tratamento, mas também quando de fato já estão aí, né, mais acompanhados numa fase de manutenção com a equipe médica. É um cuidado que a gente tem que ter, afinal muitas mudanças aconteceram, sejam mudanças de ordem da imagem, né? Então, às vezes a criança ainda está com o cabelinho curtinho, o cabelo, né, caiu por conta do tratamento, ainda está se adaptando às mudanças que o corpo sofreu por conta do tratamento, ora emagrecimento, ora às vezes mudanças, né, por conta de cirurgias, necessidades às vezes de amputações ou algumas outras limitações corporais. Então, a importância da gente, junto com a família, né, trabalhar esse momento, porque às vezes a criança está em condições e a criança deseja, mas o familiar que entendeu e passou por todo esse processo, ficou muito mais atento, muito mais protetor, tem receio de voltar essa criança para a sua rotina, né? Então, é um trabalho também, mais uma vez, integrado, tanto de suporte ao familiar, para que dê possibilidade, né, dessa criança, pouco a pouco, se inserindo, como também junto com a criança. Porque, como eu disse, esse aspecto muito da imagem, né, de como a criança está naquele momento, o receio de como vai ser os colegas abordando, perguntando sobre o que ele tem, o porquê que está daquele jeito o cabelo, o que aconteceu no período do tratamento, né? Então, a necessidade de, muitas das vezes, também uma possibilidade que a gente faz é um contato com a escola para observar como que está esse momento, né, de reinserção e aproximação do paciente.
E essa é a minha próxima pergunta: como que a escola pode ajudar? Como que o professor, os coleguinhas podem ajudar?
Quando a gente fala, né, eu acredito que você também tenha introduzido isso sobre a importância do diagnóstico precoce, eu acho que esse é um dos pontos. O primeiro momento, né, é trazer a informação também para a escola, porque a escola, claro, constituída por pessoas, tem as suas informações. E às vezes clarear, né, o que é, que cuidados existem, que momento que a criança está, porque às vezes a escola também, numa preocupação muito grande, protege, né, muito aquela criança. Então, a importância da escola também ter acesso à informação, às vezes por nós, equipes, né, equipe médica, equipe multidisciplinar, profissionais da saúde, para que elas também saibam como lidar. E digo que vai muito além, por conta do que eu mencionei do diagnóstico precoce, tivemos aí algumas experiências, né, da importância do olhar da escola também para auxiliar no momento do diagnóstico. Então, tivemos aí, me veio, né, um caso em que a escola observou alguns sintomas da criança, sinalizou a família e o como foi importante, né, algo que às vezes é muito rápido, muito brusco em termos de mudanças, né, dos sintomas, e prontamente a criança foi encaminhada e iniciou o tratamento. Então, acho que esse viés da possibilidade de também incluir a escola com informação, instrumentalizar, auxilia bastante, tanto no diagnóstico, quanto no período do tratamento e na reinserção social.
No quadro Fala Doutor de hoje, eu conversei com a psicóloga Janaína Casais, do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, e falamos como que os pais, a sociedade, a escola pode ajudar a criança que está passando neste momento pelo tratamento do câncer. Muito obrigado, Janaína.
Por nada, eu mais uma vez agradeço a oportunidade.
Fala Doutor, uma parceria da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.
Na coluna Pequenas Conversas de hoje, a médica pediatra e psicanalista Lucy Pfeiffer propõe aos pais pensar sobre o carnaval e as consequências de encarar o feriado como uma festa onde se pode tudo. Confira.
Pequenas Conversas.
Olá, Essa é a coluna Pequenas Conversas. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, coordenadora do DEDICA, um programa de defesa dos direitos da criança e do adolescente que tem parceria com a rede AERP de notícias. Nós queremos levar para vocês um pouco do mundo das crianças, dos adolescentes e de sua proteção. E hoje eu convido vocês a nós pensarmos um pouco sobre o carnaval. Carnaval e festas. E essa imagem já trazida para nós há quantos anos, de que no carnaval tudo pode. Que o carnaval tem seus 5, 6 dias, em algumas cidades brasileiras ele demora um mês, mas que nesse carnaval, então nesses dias de festa, tudo seria permitido. Será? Vamos pensar que consequências ficam depois que se passam os dias de festa, especialmente na adolescência. O uso de bebidas, o uso até mesmo de drogas, como se essa alegria pudesse ser vendida em copos ou em pílulas. E também uma liberdade sexual que vem dessa ideia, tudo pode. Vamos pensar um pouco e como seria importante que todos os pais pudessem conversar sobre isso com seus filhos, todos que trabalham com crianças e adolescentes, numa conversa inteligente. De dizer o que nós pretendemos da vida, o que nós pretendemos para os nossos filhos. E veja até onde é que se pode levar essa ideia do tudo permitido. Se falamos de sexualidade, falamos de adolescentes, falamos de pessoas que estão no começo do seu desenvolvimento, aprendendo a lidar com o corpo e com as mudanças corporais que se dão na adolescência e que precisam ser orientadas sobre isso, e especialmente sobre o seu valor como pessoa, o seu valor como ser humano, que deve ser imposto ao outro. Nenhuma imposição de intimidades ou nenhuma imposição de atos que podem levar a prejuízos, como as doenças sexualmente transmissíveis ou até mesmo uma gravidez, pode ser imposta de um para o outro. E nós temos que lembrar que isso vale tanto para os meninos como para as meninas. Então, não se prova que é homem tendo muitas namoradas ou muitas ficantes. Não se prova que é mulher aceitando ser mais uma das ficantes ou até mesmo uma atitude de risco que pode levar a uma gravidez e ainda pior, doenças sexualmente transmissíveis que são mortais, como o HIV. É tempo de pensar. O carnaval está próximo, podemos falar e precisamos falar com nossos adolescentes que se cuidem, que se valorizem, que nada do que é levado como uma imposição é prova de amor, carinho ou atenção. Eu agradeço muito vocês estarem conosco e espero vocês na próxima semana com um novo tema do Pequenas Conversas. Até lá!
Pequenas Conversas.
O Paraná em Rede desta segunda-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Um bom início de semana para você.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.